Olá, mais um podcast Mari pelo Mundo. E eu tô aqui com a Carla, com a Ingrid e a Andréia. E a gente vai estar aqui numa conversa muito animada e ao mesmo tempo muito interessante sobre questões de viagem. E a gente resolveu compartilhar nesse podcast. A gente quer ouvir também a opinião de vocês depois. Deixa lá os comentários no @podcast_MariPeloMundo. E a gente vai ficar muito feliz de conversar com vocês também. E o tema desse podcast hoje, destinos instagramáveis. E aí, tudo bom, Carla?
Tudo bom, ouvintes do podcast Mari pelo Mundo. Eu sou a Carla do Longe e Perto. Eu tenho uma agência de viagem, como o MPM Trips, a Mari pelo Mundo, e a gente trabalha com roteiros personalizados. E hoje estamos aqui pensando nesse tema de viagens instagramáveis, se isso é bacana ou não, porque a gente quer compartilhar algumas experiências recentes que a gente viveu. Não é isso aí, Mari?
Isso mesmo. E a gente tá aqui com a Ingrid também.
Oi, Mari. Aqui é a Ingrid. Eu tenho o Instagram, @enroma. Sim, vamos comentar aí essas viagens instagramáveis. Em Roma a gente tem Fontana de Trevi e um milhão de atrações instagramáveis.
A Ingrid mora num destino super instagramável, que é Roma, né? Já pode até falar quais são os top 5 aí de Roma.
Top 5, eu imagino. O primeiro, em absoluto, com certeza, Fontana de Trevi, vazia, então as pessoas tentam ir ali de madrugada, bem cedinho, e tentam, e alguns períodos nunca tá vazia, mas tem técnicas para fazer fotos ali, e dá para fazer algumas fotos instagramáveis, e todas as outras atrações, praticamente tudo,
Roma
Coliseu,
inteira, né?
Roma inteira, às vezes até uma porta com diferente, com flores, uma bicicleta. Então, ali eu acho que cada ângulo é instagramável.
Carla, o que é uma viagem instagramável?
É, nós criamos uma definição nossa aqui, na verdade, né? Não, não é uma regra isso, mas o que a gente está chamando aqui de uma viagem instagramável é a necessidade de perseguir algumas fotos, alguns lugares que já são vistos no Instagram com frequência, e o viajante quer reproduzir essa foto, quer conhecer esse lugar porque ele viu já numa sequência de Instagram. Então, nós estamos chamando isso de uma viagem instagramável, né? O viajante que busca viajar com esse objetivo, realmente, de quase fazer um checklist de pontos que ele viu no Instagram. Fotos, vídeos que ele viu no Instagram. Então, isso que a gente está aqui chamando de uma viagem instagramável, certo?
Certo. E a gente também viu que há muitas vantagens de acompanhar uma viagem e montar a sua viagem a partir disso, porque também impulsiona muitos destinos e atrações turísticas que às vezes você não iria, não tem conhecimento e acaba se inspirando por fotos de influencers ou de amigos ou da própria agência de viagem que está ali divulgando aquele destino ou compartilhando a experiência. Então, esse ponto é muito positivo. Outro ponto positivo que você acha, Carla?
Eu acho que para os destinos, né, realmente, eu acho que resgatando até um podcast que a gente fez agora há pouco tempo, falando do verão europeu, né, que muitas vezes pessoas estavam querendo entender o fascínio de algumas cidades no verão europeu, por que que aquelas cidades tinham se destacado tanto, né, como a Sicília, na Itália, e assim, Bodrum na Turquia. E a gente chegou um pouco à conclusão de que é um recurso que ajuda muito esses destinos, né, a se destacarem para o mundo, né, quase como uma estratégia de marketing mesmo. Então, a Sicília, eu acho que é um excelente exemplo, né, que a gente teve o Hotel Four Seasons, que virou um ponto super instagramável em função de uma presença na série do Netflix, né, mas virou um ponto super instagramável ao ponto deles fecharem o hotel para visitação de tanta gente que recebeu querendo visitar. Mas isso serviu para quê? Para impulsionar o hotel, mas também para impulsionar o turismo na região da Sicília, o que gera movimento, o que gera emprego, o que é muito bom também para esse destino, né, que movimenta a economia. Claro que a gente tem que guardar as proporções, porque chega uma hora que o destino é tão instagramável que os órgãos não querem mais, né? A gente está vendo vários destinos que estão falando assim, não, não venha turismo para cá porque o movimento perde o controle. Então
A Ingrid, que organiza várias viagens para os clientes na temporada, o que que você vê de dificuldade quando todo mundo quer ir exatamente para os mesmos pontos?
não, normalmente a gente acaba dando alternativas, né, de pontos que poucas pessoas conhecem, mas que amam, né? As pessoas que querem fazer passeios diferentes do tradicional acabam amando e a gente acaba indicando alguns pontos menos turísticos. Em Roma é quase tudo turístico, mas tem vários pontos menos explorados ou quase não explorados que impressionam, que vamos dizer, surpreendem as pessoas, né? Então, tem outros lugares instagramáveis que as pessoas ainda precisam explorar, não só em Roma, né? Em qualquer destino.
E a gente estava conversando sobre fazer um passeio guiado. A diferença da experiência quando a pessoa quer ir num lugar, mas, por exemplo, o Louvre, um museu, mas a pessoa não tem muito interesse. E aí tem essas experiências diferentes que é possível fazer com guia.
Com certeza, todos esses passeios feitos com guias, mesmo os tradicionais, essas cidades históricas com muita arte, muita história, muita arquitetura, eu acho que vale muito a pena fazer, independente de ser um destino super explorado ou super, né, popular. Eu acho que enriquece muito e algumas pessoas que não gostam de passeios guiados, façam um. E depois vocês me contem a experiência, porque realmente vale a pena. Com uma boa guia, claro, com certeza, né? E quem tem criança também, todos os destinos normalmente têm guias especializados com criança, né? Então, explorem, explorem e
E aproveitem,
aproveitem.
né?
Lugares inusitados também, menos turísticos, eu acho que vale muito a pena conhecer.
Ai, depois a gente vai falar daquele buraquinho lá daquela porta.
Também. Então, assim, a Aline estava falando, eu me lembrei de uma viagem agora, falando da Itália ainda. Boa tarde, ouvintes aqui, quem está falando é a Andrea. E é o seguinte, eu me lembrei de uma viagem, a gente foi para Veneza, primeira vez que eu levei meu filho para Veneza. E a Veneza é um lugar que, sim, tá cheio de gente, né, Ingrid? Você sabe melhor que eu. Mas eu acordei às 6 horas da manhã, era verão, acordei às 6 horas da manhã, peguei um barquinho, fui para a Praça São Marcos. Tava eu sozinha na Praça São Marcos, aquela coisa maravilhosa, linda, e três noivas fazendo ensaio fotográfico. Gente, eu tirei umas fotos maravilhosas. Primeiro que eu tirei foto do sol nascendo, andando de vaporetto. Tirei foto na Praça São Marcos sem ninguém. Quando eu voltei ao meio-dia, porque eu fui sozinha, marido e filho ficaram dormindo. Quando eu voltei ao meio-dia, aquilo ali estava tão cheio, eu falei assim, gente, vocês perderam a melhor oportunidade da vida de ver isso aqui vazio. Então, realmente, essa é uma dica para quem quer fazer umas fotos maravilhosas, já que o tema é esse, né? Viagens instagramáveis. Acordar cedo e dormir no meio da manhã é uma dica importante. Acho que vale a pena.
E por que isso acontece é que muitas excursões de bate e volta chegam mais ou menos no mesmo horário e vão embora no mesmo horário. Então, tem destinos que você só consegue pegar vazio se você pernoitar. Então, tem essa diferença, né? Que nem a noite em Capri. Muita gente vai lá passar só o dia e volta. A partir das 6 da tarde, fica tranquilo. Então, assim, tem vários segredinhos que só fazendo uma assessoria ou alguma coisa com quem conhece, com uma agência legal, você consegue montar, senão você vai ficar ali de fila em fila, né?
E falando sobre os guias, né? Acho que passeio guiado, mesmo que sejam lugares, as pessoas pensam muito assim: ah, não, essa é uma cidade grande, é fácil de se locomover, quero conhecer e explorar tudo sozinha. Eu acho que fazer um balanço das duas coisas também deixa a viagem mais divertida, mais instagramável. E como está muito em voga falar sobre tirar uma foto neste lugar ou naquele, os próprios guias começaram a se especializar nisso. Os próprios guias viraram guias, amigos, fotógrafos, contadores de história. Nas últimas viagens que a gente fez, e foi a experiência que a gente teve no Peru, que eu tive agora no Peru, foi exatamente isso, assim, algumas fotos muito legais foi o meu guia que tirou. Fotos que ficaram ótimas e que eu não teria se não fosse o guia, né? Então, quando a gente fala dessa viagem instagramável, ao mesmo tempo que satisfaz esse sonho, que realiza esse desejo daquela foto que você viu e foi por isso que você quis conhecer o lugar, o guia te levou num lugar que talvez não seja exatamente aquele, mas que foi até um pouquinho melhor, porque ele sabe onde tem menos gente, porque ele contou a história, porque ele é de lá, porque ele está vivenciando. Então, essa parte de guia também está ficando cada vez mais parte desse movimento instagramável, dessa coisa das fotos, e os guias realmente estão se especializando nisso.
E aí eu vou colocar aqui uma questão de bom senso, porque guia não é fotógrafo e fotógrafo não é guia. Porque o que acontece? Quando você tem bom senso, o seu guia tira uma foto lá, principalmente quando alguém viaja sozinho e não consegue fazer uma boa foto do lugar, ele super auxilia e é uma coisa muito legal. Agora, eu fui num grupo que um dos viajantes ficava a cada 5 minutos pedindo para o guia tirar uma foto dele em várias posições. Então, assim, eu acho que tudo é um bom senso. Aí, se você quiser milhões de fotos e perfeitas, contrata um fotógrafo. E a gente sempre indica fotógrafos nos destinos, ou o guia tem um fotógrafo legal para indicar, porque é um serviço muito legal para quem quer fazer fotos legais. Quem quer só guardar a recordação, o guia faz, o colega ali do grupo, né? Todo mundo faz. Mas quem quer guardar fotos lindas e postar, vale a pena contratar um fotógrafo.
E aí, principalmente, a gente estava fazendo um passeio com um guia privativo, né? Então, essa parte foi bem legal. E aí você, porque, como a Mari falou, bom senso, se você está num grupo de um passeio com um guia e 20 pessoas, e as 20 pessoas forem pedir uma foto, não rola, né? Mas num passeio privativo, você tem essa outra vantagem.
Nossa, e a pessoa tirava 1000 fotos. Tô me lembrando aqui. Não, foi a situação. E também a gente fez um passeio guiado, que eu acabei de me lembrar, no Faro, porque a gente tava falando sobre isso. E o passeio guiado, num momento ele falou assim, olha pra cima e vê as cegonhas. Tinha tanto ninho de cegonha, e juro, se eu não tivesse feito aquele passeio, eu acho que eu não tinha reparado na quantidade de ninhos de cegonhas que tinha ali. E são ninhos que chegam a 1 tonelada. É uma coisa, assim, muito interessante. E em janeiro tem a temporada das cegonhinhas lá no Faro, no Algarve. Então, assim, são informações, assim, que iam passar muito batido se eu não tivesse feito o passeio guiado.
Vocês acompanham o Instagram para definir os destinos da viagem de vocês?
Para definir destino, acho um pouco forte, né? Mas eu acho que sim, a gente acompanha o Instagram, porque a gente vai descobrindo, né? Novos restaurantes, novos passeios, novas experiências. Então, eu acho que entra na categoria do inspirar, né? Eu acho que sim. Agora, eu acho que é um ponto importante, né? Que a gente estava falando de bem, para o bem e para o mal. A gente que trabalha, né, com isso, a gente precisa lembrar que muitas vezes a pessoa tirou uma foto e o passageiro vem com aquela foto, com aquela expectativa de encontrar exatamente aquela foto, e muitas vezes aquela foto foi tirada num momento específico do ano, que o sol está naquele ângulo, ou se é uma foto de hotel. O hotel tem 200 quartos, mas tem um quarto específico que tem aquela vista, que tem aquela, né, aquela organização, que o quarto foi todo arrumado para aquela foto. Então, eu acho que a gente fala dessa questão da expectativa, né? Que tem que ser administrado.
Os filtros também, né?
Filtros,
tem gente que carrega,
né,
num filtro.
Então, acho que tudo isso, a expectativa tem que ter administrada para não viver aquela, né, aquela pegadinha mesmo que o pessoal fala nos perfis de perrengue, que é a expectativa e realidade. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado com isso. E, principalmente, o que eu acho é que também, se você escolher um destino pelo Instagram, vamos pesquisar, né, sobre aquele destino e ter certeza que é por que que a gente está escolhendo, o que está por trás daquele destino, né? Por que que é tão legal aquilo, porque tem sempre uma história que a gente vai aprender, né? Faz parte da cultura daquele lugar, para não ficar só um checklist, né? De ir lá rapidinho e não saber nem o que está por trás daquela obra de arte, daquele espaço. Eu acho que também é um ponto bastante legal de mencionar.
E se a viagem, o tipo de destino faz sentido para você, né? Porque às vezes é bonito para os outros, mas não é o destino dos seus sonhos.
para fazer aquela foto, a pessoa que fez a foto teve que caminhar, subir escada, andar e tal.
E essa parte não
Aquele
aparece.
Instagram
E
da
essa parte
trilha,
não
né?
aparece, né? Só aparece aquela foto bonitona. Então, às vezes, você não está disposto a pagar o preço daquela foto.
Com
Eu adoro
certeza.
aqueles Instagrams que põem o, como que fala, o making of
O
da
making of,
foto.
bem legal, né?
E Andréia, como que a agência pode ajudar a organizar o alinhar a expectativa de uma viagem instagramável com uma viagem real?
Eu acho que a experiência, né, Mari? A experiência da gente ter vivido, conhecido os lugares e trocar ideia com outros agentes, que a gente faz muito. Na verdade, estamos aqui três agências de viagem conversando sobre destinos, cada uma com uma especialidade de conhecimento maior em um ou outro lugar. E essa troca é o que a gente pode oferecer para o viajante da nossa experiência de horários, de lugares, de expectativa alinhada com a realidade. De dicas de lugares novos que talvez não estejam no Instagram e que ele pode descobrir e que pode virar, inclusive, objeto de inspiração para outras pessoas, né? Então, esse é o nosso papel, né? E essa troca que a gente está aqui é que possibilita, porque realmente, assim, eu não conheço, você não conhece o mundo inteiro, a Ingrid não conhece o mundo inteiro, nem a Carla, mas cada uma aqui conhece com uma especialidade maior, um pedacinho aqui, outro ali, a gente tem uma rede que traz essas informações.
E
Então, é isso que a gente pode
importante
ajudar.
falar que uma rede não só de agências, né, mas de profissionais mesmo, do setor de turismo como um todo, que a gente vai conhecendo nos eventos, nos treinamentos. Então, dá um exemplo de um hotel, né? A pessoa viu aquela foto daquela janela, que está vendo aquela paisagem X. Então, se a gente tem o contato da pessoa do hotel, a gente pode ou se certificar, né, que aquela janela realmente exista, ou falar: não, meu cliente quer ficar nesse quarto. Então, com os contatos que a gente tem, nos parceiros, né, isso também ajuda muito, a melhorar a experiência do nosso cliente.
E a ideia dos roteiros personalizados é justamente acolher os clientes com o que eles têm interesse e sonho, e a gente alinhar com a melhor experiência naquele destino, seja de quantidade de gente, e de preços, e orçamentos, e do perfil também do cliente. E aí poder montar uma viagem bem legal. E aí, Ingrid, vai sair esse grupo Papulha?
Vamos formar esse grupo para Apulia, talvez em julho, junho, junho, primeira semana de junho. E quem quiser, é só contatar a Mari aí.
Que é a ideia, né? Colocar os melhores pontos da Puglia numa
Isso.
visão de quem tá ali na Itália e conhece tudo e fazer uma viagem legal.
Para quem não conhece a Puglia, Puglia é bem o Salto da Bota ali, o mar é lindíssimo, então acho que vale a pena. Não é tão turístico quanto a região da Toscana, né? Veneza, Milão, etc. É, né? Uma região não conhecida, então acho que vale a pena ir para quem gosta da Itália,
E a
gastronomia.
ideia de fazer em junho é o que a gente estava conversando, que é justamente sair dessa época que está com muita.
Ainda é o comecinho da temporada, mas o clima é bem agradável nesse período. Então, acho que é o período ideal para fazer
Para
uma viagem.
lindas fotos instagramáveis.
Com certeza, também.
Eu agradeço a participação, Ingrid, que está aqui pertinho da gente dessa vez, mas os outros a gente gravou em Roma. Quem quiser escutar, tem um podcast. Já faz tempo, né, Ingrid?
Já
Já
faz um
faz tempo. Rola
tempinho.
bastante esse feed e vai achar o podcast com a Ingrid. Tem também vários podcasts que a gente gravou com a Carla, sempre aí conversando sobre temas importantes e que ajudam os viajantes. Obrigada, Carla, pela participação e com a
Obrigada
Andréia, que
pelo
está sempre aqui
convite.
junto com a gente.
Obrigada pelo convite.
Sim, muito obrigada e até a próxima.